Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bem, caros católicos, estamos hoje na oitava da Páscoa, chamado Domingo in Albis, domingo em branco, quando aqueles que tinham sido batizados na Vigília Pascal retiravam então suas vestes brancas, que significavam a pureza da alma após o batismo. Também chamado de Domingo Quasimodo, em virtude das primeiras palavras do introito da missa. Alguns lembretes: continua obrigatório o uso da máscara cobrindo a boca e o nariz, é importante também cobrir o nariz. Lembramos ainda que para as inscrições das missas dominicais e de algumas outras missas de festas ou de ocasiões mais relevantes, como primeira sexta, primeiro sábado, é necessário fazer a inscrição, é preciso ser honesto com relação a isso, vindo à missa na qual se inscreveu, ouvindo somente se inscreveu em alguma das missas. Lembramos ainda que reconhecemos o Papa Francisco como o verdadeiro Papa, como Papa legítimo, sem qualquer tipo de sede vacantismo. Então reconhecemos um Papa e o Papa Francisco, e não Bento XVI, como querem alguns. O que não significa, evidentemente, que tudo esteja perfeito ou certo. E, finalmente, ainda um aviso um pouco mais longo, mas bastante relevante. O Estado, seja com o poder executivo, legislativo ou judiciário, não tem poder para proibir o culto católico ou ditar regras quanto ao culto católico, como, por exemplo, prescrever que a Eucaristia seja administrada em saquinhos plásticos. O poder civil não tem poder para isso, jurisdição para isso. E falo aqui precisamente do culto católico, pois se trata da verdadeira religião. E não podemos simplesmente falar de todas as religiões em comum, como se a religião católica fosse mais uma, ou colocando todas as religiões dentro de uma liberdade religiosa comum, dentro de uma liberdade de culto geral. Então, falamos especificamente da religião católica, que é a verdadeira religião. Então, a religião católica está fora da jurisdição do Estado, na sua fé, na sua moral, no seu culto, por ser a única religião instituída por Deus, a única verdadeira. Deus colocou duas sociedades máximas para governar o gênero humano, o Estado e a Igreja Católica. Ao Estado cabe procurar os meios para assegurar o bem temporal de seus membros. E esse bem temporal não significa apenas bens materiais ou corpóreos, mas significa também a vida virtuosa. O Estado deve procurar a vida virtuosa e prover para que seus membros tenham uma vida virtuosa, assegurando-lhes também os meios materiais para isso e a saúde do corpo, o desenvolvimento da inteligência, etc. Esse bem temporal não é, todavia, o bem supremo do homem. O bem supremo do homem é sobrenatural. É a união com Deus pela fé, esperança e caridade aqui na terra e a visão beatífica no céu. Esse fim sobrenatural cabe à Igreja assegurá-lo aos homens. O culto, os sacramentos, o culto católico, os sacramentos estão claramente na ordem sobrenatural, estando sob o poder eclesiástico. Assim, o Estado, ao procurar o bem temporal de seus membros, não pode ir jamais contra o bem sobrenatural, não pode tocar no que cabe ao poder eclesiástico, mas o Estado deve ordenar-se ao bem sobrenatural do homem, a esse fim supremo do homem. As leis do Estado devem ser tais que favoreçam a prática da lei eterna. As ações do Estado não podem ir contra a lei natural, contra a lei eclesiástica ou contra a revelação divina. O Estado não pode proibir o culto católico nem regulá-lo de maneira nenhuma. Todavia, como já dissemos, os bispos, isso sim, podem, circunstancialmente, com o poder que receberam de Deus por meio do Santo Padre, o Papa, podem, circunstancialmente, os bispos, isso sim, suspender missas e outros atos com a presença de fiéis, temporariamente, levando em conta não apenas a saúde do corpo, mas também a saúde da alma, e assegurando, por outras formas, a administração dos sacramentos e a assistência religiosa, bem como procurando, por todos os meios, que essa suspensão não se prolongue além do estritamente necessário. Caros católicos, três vezes no Evangelho de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo deseja a paz aos seus discípulos. Ele o faz, então, insistentemente após a sua ressurreição. A paz é a tranquilidade na ordem, na excelente definição de Santo Agostinho. A verdadeira paz apenas pode existir na ordem, e quando essa ordem é tranquilamente possuída e usufruída. A ordem é a disposição de todas as coisas em vista de uma finalidade, de um objetivo. Na ordem, cada coisa ocupa o seu devido lugar e coopera para que todas possam atingir o objetivo comum. A verdadeira ordem apenas pode existir quando as coisas estão dispostas em vista de Deus, pois Deus é a finalidade de tudo. Todas as coisas foram criadas para dar glória a Deus, para manifestar as perfeições divinas. Em particular, nós, homens, fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, dando-lhe assim glória. A verdadeira ordem é necessariamente uma ordem que conduz a Deus, uma ordem em que as coisas estão dispostas de tal forma que cooperem para nos mostrar as perfeições de Deus e que cooperem para que possamos conhecer a doutrina católica, para que possamos amar e servir a Deus. A verdadeira ordem é uma ordem que conduz não para qualquer divindade ou religiosidade, mas que conduz os homens para o Deus verdadeiro e único, uno e trino. A verdadeira ordem conduz para nosso Senhor Jesus Cristo, para a Igreja que Ele fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. A verdadeira ordem pode existir apenas quando são respeitadas as leis de Deus, seja a lei natural, seja a revelação. A primeira coisa para haver paz é, portanto, caros católicos, a ordem que dirige tudo a Deus. Todas as criaturas, todo o nosso ser, todos os elementos da sociedade devem então estar ordenados a Deus, se queremos a verdadeira paz. Até conseguirmos essa ordenação a Deus, que é o primeiro elemento da paz, teremos que combater muito. Em seguida, o outro elemento da verdadeira paz é a tranquilidade. Quer dizer que essa ordenação a Deus possa ser observada, praticada com certa serenidade. Todavia, caros católicos, a paz perfeita virá apenas no céu. Aqui na terra, a nossa paz estará sempre aliada ao combate para garantir a ordem, para garantir a ordenação de nossa alma e da sociedade para Deus contra os inimigos de Deus. Vivemos, caros católicos, um período um pouco conturbado no mundo e particularmente em nossa pátria, e nem nos referimos simplesmente à situação da pandemia, mas mais bem ao pensamento, à mentalidade dominante, à visão de mundo. A paz está verdadeiramente ausente. Ausente porque poucas são as coisas que estão orientadas para Deus e poucas são as coisas que nos orientam para Deus em nossa sociedade. Os conflitos em todos os âmbitos são inúmeros, a discórdia floresce. Claramente, não há paz, porque não há ordem nem tranquilidade. E a falta de paz gera ainda mais dificuldades. O abismo chama o abismo. O homem, porém, caros católicos, tem um desejo natural pela paz, pela ordem devida e pela tranquilidade nessa ordem. Muitas vezes, porém, desejando a paz, a compreende erradamente, de modo distinto do que falamos. Muitas vezes o homem quer uma paz que é simples ausência de combate, de luta. Uma paz meramente sentimental em que as pessoas vivam juntas. E para alcançar essa paz, o homem iguala a verdade à mentira, o pecado e o vício, o bem e o mal, para viver em paz. Vamos viver em paz, todas as religiões são boas, dizem. Vamos viver em paz, cada um faz o que quer, desde que não prejudique a liberdade do outro, ouvimos constantemente. Vamos viver em paz, cada um pode pensar o que quiser, desde que não queira impor a sua verdade ao outro, falam. Essa paz, evidentemente, é uma falsa paz. É uma paz na desordem, na mentira, no erro. É a paz de uma falsa tranquilidade que, na verdade, gera tanta discórdia e tanta desunião. É a paz do mundo, é uma paz mundana. É a paz do homem, é a paz do liberalismo e do relativismo, que desembocará em conflitos sérios. É a paz que não conduz para Deus, para a verdade, para a vida eterna. A verdadeira paz, como falamos, supõe a orientação de tudo a Deus, supõe a verdade, supõe também a verdadeira religião, que é a católica. A verdadeira paz não pode, caros católicos, colocar em pé de igualdade a mentira e a verdade, o pecado e a virtude, o bem e o mal, a verdadeira religião e aquelas que foram inventadas pelo homem ou pelo demônio. A verdadeira paz é uma paz baseada na verdade. O fundamento da verdadeira paz é a submissão a Deus. Se queremos, caros católicos, restabelecer a paz em nossa sociedade, será preciso restabelecê-la sobre a verdadeira ordem, isto é, sobre a orientação de tudo a Deus. Muitas vezes se quer estabelecer a paz na sociedade multiplicando as leis, endurecendo as leis. Isso até pode cooperar, mas minimamente. É preciso, antes de tudo, mudar a orientação das almas com relação a Deus. Saber que existe a virtude e o vício, o inferno e o céu, e que é Deus que garante efetivamente todas as leis bem feitas. Se queremos então restabelecer a paz em nossa sociedade, será preciso restabelecê-la sobre a verdadeira ordem, isto é, sobre a orientação de tudo a Deus. Todavia, a paz exterior de uma sociedade decorre necessariamente da paz interior. A paz interior, que não é uma paz ingênua ou um estado zen, como dizem. A paz interior é a ordenação de toda a nossa alma e de todo o nosso ser a nosso Senhor Jesus Cristo. A paz interior decorre da fé católica e da observância dos mandamentos de Cristo, pois com a fé e a prática dos mandamentos, o cumprimento de nossos deveres de Estado, ordenamos, orientamos o nosso ser a Cristo. Devemos guerrear por essa paz interior, que é a união com Deus. E devemos guerrear para defendê-la e guardá-la. Essa paz interior não será jamais um estado de ausência de luta nessa terra. A paz exterior, a paz de uma sociedade, de uma nação, a paz na família mesmo, decorre da paz interior de seus membros. Não nos iludamos, caros católicos, não há outro caminho. Apenas teremos a paz na sociedade civil e nessa primeira sociedade que é a família, teremos paz, quer dizer, teremos uma sociedade ordenada a Deus com tranquilidade quando muitos de seus membros estiverem ordenados a Deus. A paz na sociedade não encontra seu primeiro fundamento na política, ainda mais quando essa política se faz desconsiderando a verdadeira religião, quando se realiza fazendo abstração da verdade natural e da verdade revelada. A paz encontra seu primeiro fundamento na verdadeira religião, que é a católica. A ação política de um católico, portanto, jamais pode prescindir disso. A ação política de um católico nunca pode cooperar com um erro para combater outro. Cooperar com um erro para combater outros, como sabemos, apenas gerará outros. Isso não só na sociedade civil, como também na família, caros católicos. Não se pode cooperar nem com um erro menor para combater o maior. Os fins não justificam os meios. O demônio joga constantemente com isso, com a direita e esquerda, com progressista e conservador, com socialista e liberal, com revolucionário e reacionário. São criados falsos dilemas, como se fôssemos obrigados a aderir a um ou a outro. E os católicos, infelizmente, são muitas vezes facilmente enganados. Alguns, por exemplo, opondo-se ao comunismo, pintam a ditadura militar como um ideal quase perfeito. Esquecem-se de que a ditadura militar aprovou, por exemplo, o divórcio no Brasil e estatizou uma quantidade imensa de empresas. Muitas vezes combatemos um erro sem perceber que estamos aderindo a outro e que assim as coisas pouco mudarão no fundo. O católico deve se pautar pela verdade natural e pela doutrina de Cristo, nada mais. A sua ação na sociedade deve se basear nisso, na verdade, na religião católica, na virtude. São Pio X dizia aos católicos que queriam mais ativamente participar da vida política. Será preciso inculcar e seguir na prática os princípios elevados que regram a consciência de todo verdadeiro católico. Ele deve se lembrar, antes de tudo, de ser em toda circunstância católico, de se mostrar verdadeiramente católico, assumindo e exercendo cargos públicos com a firme e constante resolução de promover, na medida em que puder, o bem social e econômico da pátria e, particularmente, do povo, conforme os princípios da civilização claramente cristã, e de defender, ao mesmo tempo, os interesses supremos da Igreja, que são os da religião e da justiça. Assim dizia o Papa São Pio X. Como sabemos e já dissemos, um católico pode se unir com um não católico para defender os princípios fundamentais da lei natural ou da religião cristã contra os inimigos de Deus, ou para postular coisas corretas na ordem social e econômica. Todavia, nessa união, como é evidente, os católicos não podem aprovar ou conceder nada, absolutamente nada, que esteja em conflito com a revelação divina ou com a doutrina da Igreja, mesmo nas questões sociais ou econômicas. É o que sempre ensinou a Igreja. A ação de um católico deve ser baseada solidamente na verdade natural, na lei natural e na lei revelada, na verdadeira religião. A paz na sociedade não virá de uma ação meramente política, nem simplesmente de um sistema político ou de uma forma de governo, nem simplesmente mudando governantes aqui, ministros acolá, legisladores por outro lado. É preciso mudar, caros católicos, a mentalidade de fundo. A volta a uma forma de governo do passado, como a monarquia, por exemplo, não resolve nada, propriamente falando. O que é preciso, em primeiro lugar, é de uma política e de um governo que leve em consideração as leis de Deus, e isso virá apenas quando boa parte da população levar em consideração as leis de Deus e a verdadeira religião. Três vezes, caros católicos, Nosso Senhor ressuscitado deseja paz no Evangelho de hoje. Se queremos a verdadeira paz, devemos ter a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Devemos buscar primeiramente a paz interior, a paz da nossa alma, que é esse combate para ordenarmos-nos inteiramente a Deus. Em seguida, a paz na sociedade, que só pode ser baseada na verdade, na virtude, na verdadeira religião e na submissão a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.